Ensina-me a crer, ensina-me a amar, para que os rios possam fluir de mim. Ensina-me a crer, ensina-me a amar, para que eu possa conduzir almas a ti. Fé e esperança e amor, os três, mas que o amor seja o maior. Portanto, eu creio e espero que tu me encherás de amor, mansidão e humildade, paz e alegria. É o diadema de uma alma noiva. As joias que ele busca, quando um dia ele ressoará, avante para encontrar o noivo. Fé e esperança e amor, os três, mas que o amor seja o maior. Portanto, eu creio e espero que tu me encherás de amor. Logo ele aparecerá para buscar a noiva. O que ele procurará em você e em mim? Nada além de sua natureza, que é o amor. Ó Jesus, brilhe novamente em mim. Fé e esperança e amor, os três. Mas que o amor seja o maior. Portanto, eu creio e espero que tu me encherás de amor. Fé e esperança e amor, os três. Mas que o amor seja o maior. Portanto, eu creio e espero que tu me encherás de amor. Amados irmãos e irmãs, eu vos dou saudações de todo o coração no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor por ainda termos o privilégio de nos reunirmos em cada último domingo em Zurique para ouvir a Palavra de Deus. Nós agradecemos ao Senhor que em todo o mundo é ouvido, e agradecemos por todos receberem a mesma bênção que também nós em Zurique receberemos. O Senhor é um Senhor fiel e Ele dará a todos aquilo que necessitam. Nós agradecemos ao Senhor e louvamos e glorificamos seu maravilhoso nome de Jesus. Antes de irmos à oração, gostaria de ler uma palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós agradecemos ao Senhor por essas palavras que lemos, de que nós, os que restarmos, juntamente com os que já morreram, subiremos juntos nas nuvens para encontrar o Senhor. Que palavra maravilhosa! E agradecemos ao Senhor, porque o tempo é curto e logo chegará o tempo em que o Senhor nos chamará para junto de si. Nós agradecemos ao Senhor que nós, Senhor Jesus, podemos ser chamados seus filhos, que nós, Senhor Jesus, podemos ser como tu és. Nós queremos orar. Fiel Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra que eu li. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por podermos um dia estar diante de ti em vestes brancas, para que nós, Senhor Jesus, nos assentemos no trono. Fiel Senhor, tu nos conheces, tu sabes que ainda muitas coisas em nós que não são como deveriam ser. Fiel Senhor, nós te pedimos, tire tudo de nós o que é impróprio aos teus olhos, para que possamos ser iguais a ti, semelhantes a ti. Agradecemos a ti, fiel Senhor, por andares com cada um. E eu te agradeço a ti, fiel Senhor, por tua verdadeira palavra que podemos ler repetidamente, pois a palavra és tu, Senhor Jesus, e a palavra é vida para nós. Fiel Senhor, nós te agradecemos por esta tarde e pedimos a ti pela bênção no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado de coração pelo cantar. Eu justamente queria dizer, no Gólgota aconteceu o maior milagre que podia acontecer na Terra. A nossa plena redenção, nossa libertação e tudo o que faz parte disso aconteceu no Gólgota. Nós damos as boas-vindas de coração a todos no precioso nome do Senhor e desejamos uns aos outros a bênção de Deus. Antes da oração, gostaria de ler de 2 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 6 até 11. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 11. Posso pedir que nos levantemos para isso? O qual também nos capacitou para sermos servidores de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória no seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tudo isso ser uma realidade divina. A velha aliança, a nova aliança, o Antigo e o Novo Testamentos, a condenação, a justificação, o pecado, a morte, mas também a vida eterna e a paz com Deus. Fiel Senhor, Tu nos levaste do primeiro campo para o segundo campo, por meio do Gólgota, Tu nos arrancaste da morte, tomaste o nosso lugar e pagaste o preço. Nós te agradecemos neste dia de todo o coração, fiel Senhor. A Sexta-feira Santa não é apenas um dia de memória, é um dia com a importância da história da salvação, quando Deus se reconciliou com a humanidade. A Páscoa não é apenas uma recordação da ressurreição de Jesus Cristo. Senhor, nós nos recordamos que ressuscitamos contigo para uma vida nova. Senhor, também o Pentecostes não é apenas uma recordação, é uma vivência. Ó Deus, use esse dia para que nós cheguemos ao nosso direito e Tu chegues ao Teu direito, fiel Deus. Toma-nos a todos nós. Faça-nos estar silenciosos interiormente. Tira todas as aflições de nós. Tudo o que quer nos oprimir. Torna-nos frescos, livres e alegres na Tua presença. Nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos por podermos nos reunir assim, por ainda ser tempo da graça e pessoas puderem vir a Ti ainda. Amado Salvador, glorifica hoje o Teu nome, confirma a Tua palavra, concede salvação, cura, libertação e batize com o Espírito Santo e com fogo. A Ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja dado louvor e gratidão, glória e adoração, eternamente. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós somos gratos ao Senhor todas as vezes por podermos estar aqui para ouvir a Sua preciosa e santa palavra. Em setembro, serão 20 anos que, pela primeira vez, eu vim aqui à Suíça, aqui em Zurique, para proclamar a mensagem da hora. E eu penso que poderia ser uma ocasião, no fim de setembro, não só para ouvirmos juntos a palavra, mas também para termos uma íntima comunhão uns com os outros e, se Deus assim quiser, vamos convidar especialmente para isso. 20 anos é um longo tempo. Sim, e eu olho agora para o irmão Werner Zieg. Ele foi um dos dois irmãos que depois, não depois muito tempo, me disse: irmão Frank, deveria haver pelo menos uma vez por mês uma reunião em Zurique. E eu não pude concordar e disse: isso não é possível, eu tenho que estar por todo mundo. Mas depois da conversa, de todas as formas, agiu no meu coração. E assim, já há muitos anos, por sua iniciativa que Deus colocou no seu coração, o irmão Werner Zieg, assim que podemos ter a oportunidade de nos reunirmos aqui. Deus usa diferentes pessoas para objetivos diferentes e os determina para fazer alguma coisa ou falar alguma coisa. Deixe-me brevemente ler algumas passagens bíblicas que elas possam ir aos nossos corações. Nós ainda temos a memória dos dias de Pentecostes nos nossos corações e sabemos que Deus, justamente nesse dia, tomou morada nos crentes. E é isso que se trata para nós hoje. Jesus disse: daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu estarei convosco, sim, em vós, até ao fim do mundo. E nós cremos que Ele tornou isso realidade. Deus sobre nós, Deus conosco, e desde o Pentecostes, Deus em nós. Eu gostaria de ler brevemente algumas passagens bíblicas para ilustrar a direção do Espírito Santo entre os crentes. Eu começarei com Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos, capítulo 16, aqui está no versículo 6: atravessaram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. As pessoas foram guiadas pelo Espírito de Deus. Nós, às vezes, podemos pensar que são circunstâncias. Pode ser o Espírito de Deus que nos guia. Continuando, está no versículo 7, qual seja a última parte. mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. O Espírito de Deus significa muitas coisas para os crentes, para não dizer tudo. O Espírito de Deus convence-nos do pecado. Ele nos guia ao arrependimento. Ele nos deixa reconhecer o Senhor e também a nossa condição. O Espírito de Deus é também mestre, é consolador, é advogado, tornou-se tudo para nós. Nós sabemos, isso significa Cristo em nós. Mas, como acabamos de ouvir, tem que se tornar uma realidade divina. A mesma vida que estava em Cristo tem que estar em nós. Vida divina eterna. E eu penso aqui no contexto em Levítico 17, uma palavra muito conhecida de todos nós. Levítico 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida que contém. No sangue há vida. Nós acabamos de ouvir falar da vida. Nele estava a vida. Vida divina aqui sobre a terra. Ele foi revelado na forma de Deus como o Filho por nossa causa, para que ele pudesse pagar o preço por nós no seu corpo carnal. Eu quero mostrar a vocês que foi sangue divino que fluiu por nós na cruz do Gólgota. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a congregação de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Nesse sangue divino de nosso Senhor estava a vida divina aqui na terra. Por isso está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por isso está escrito: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida. Agora lemos em Levítico 17: o sangue era para o altar determinado para fazer expiação pela vida nele contida. E se aplicarmos isso ao sangue de Jesus Cristo, então significa o seguinte: nesse sangue divino estava vida divina para produzir uma geração divina de filhos e filhas de Deus pelo novo nascimento. Pois cada semente produz segundo a sua espécie. Assim como nós, terrenamente, viemos todos de Adão e Eva, assim nós, espiritualmente, todos viemos pelo segundo Adão, e esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo falou da geração divina, já falamos sobre isso várias vezes, está em Atos, capítulo 17, versículo 29, sendo, pois, geração de Deus. Nós, exteriormente, somos seres humanos, isso é verdade. E João escreve, ainda não foi revelado o que havemos de ser, mas quando for revelado, seremos semelhantes a Ele, plenos filhos e filhas de Deus, à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós podemos ler sobre isso na carta de Pedro, onde ele fala que nós somos um sacerdócio real, a geração eleita. 1 Pedro, capítulo 2. E, por favor, não nos limitemos somente a ouvir e ler, mas vamos levar ao coração e também crer. Eu leio de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 7. Aqui está. E assim para vós, os que credes ou tens confiança, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal pedra da esquina, e assim como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, tropeçam nela na sua desobediência à palavra para o qual também estão destinados. Vós, pelo contrário, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a santa nação, o povo escolhido para sua propriedade, e deveis proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, que outrora não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, outrora sem misericórdia de Deus, mas agora ricos da sua misericórdia. Isso pertence a nós, ou isso se refere a nós, que nos tornamos crentes. No Gólgota, assim o irmão Branham coloca em uma pregação claramente, a vida divina foi liberada quando o sangue foi derramado para a reconciliação. E esse sangue divino foi colocado sobre o propiciatório para que possamos nos aproximar do trono da graça de Deus com coração aberto. Mas a vida divina retornou no Pentecostes sobre a multidão comprada pelo sangue. O sangue da reconciliação está sobre o trono da graça, mas a vida daquele que nos reconciliou consigo mesmo por meio do sangue, isso regressou aos crentes. Então, a vida estava nele, a mesma vida está agora em nós. O que Paulo escreve, nele vivemos, tecemos e existimos, filhos e filhas de Deus. Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Como já acabamos de dizer, ele se fez semelhante a nós para que nós pudéssemos nos tornar semelhantes a ele. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, há uma palavra muito maravilhosa. Em o que eu disse? Eu queria dizer 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, aqui está no versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. O Espírito é a vida. Nós já chegaremos a isso em breve. O Espírito, ele pesquisa todas as coisas, até as profundezas da divindade. E se ouvimos nesse tempo os maiores mistérios de Deus, e eles nos foram esclarecidos, então somente por meio da revelação do Espírito. Ninguém seria capaz por si mesmo de penetrar nos mistérios de Deus, mas o Espírito conduz à verdade, e a palavra é a verdade. Então, o Espírito de Deus é a vida de Deus em nós. Vejam, vocês podem ler sobre isso em Pedro. Cristo morreu, vocês podem lê-lo. 1 Pedro, capítulo 3. Ele morreu segundo a carne, assim está no versículo 18. E no versículo 19 está: ele também foi em espírito para baixo, pregando aos espíritos em prisão. O sangue foi derramado, o corpo foi colocado no túmulo. Em espírito, ele desceu e pregou aos espíritos na prisão. Então, o espírito entrou no corpo e nós sabemos que o sangue foi levado ao trono da graça. Esta vida divina libertada que estava aqui na terra na forma de Jesus Cristo, o Filho de Deus, esta vida foi libertada para estar em todos os filhos e filhas de Deus que foram redimidos e reconciliados com Deus por meio do seu sangue. Podemos dizer amém para isso? E esse é o mistério, não um conhecimento, não uma doutrina, mas a vida divina. E então ensinamento, então revelação profética, então todas as outras coisas que nos são preciosas e valiosas para nós. Mas primeiro, vida divina. De que serviria a nós todo o ensinamento sobre os mais elevados e profundos mistérios de Deus e da sua palavra, se não nos tivéssemos tornado participantes da sua natureza divina? E Pedro escreve também uma palavra maravilhosa em 2 Pedro, capítulo 1. Aqui está na segunda parte do versículo 4: e tornamo-nos participantes da natureza divina. Nós falamos da geração divina, de irmãos e irmãs, de pessoas que nasceram de Deus. E eu já disse várias vezes aqui, eu não quero apenas ter pregado. Eu quero ver todos vocês no Senhor no dia quando Jesus Cristo retornar. Pois vejam, não seria para mim uma plena alegria se eu não voltasse a ver aqueles que eu amei aqui na terra. Isso pode ser algum tipo de mistério que eu mesmo também não compreendo bem, mas vocês sabem que Deus nos amou para fora. Assim, Deus amou o mundo. Isso todos nós sabemos. E nós sabemos também que está escrito na carta de João: quem é nascido de Deus, ama-o a ele e aos seus filhos. Isso está escrito em 1 João, capítulo 5, no versículo 1. Aqui está, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ungido de Deus, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o seu pai, ama também os seus filhos. Se Deus é o teu pai e Deus é o meu pai, e se você o amas e eu o amo, então nós nos amamos uns aos outros como filhos de Deus, porque todos temos o mesmo Pai Celestial e formamos uma grande família. Mas eu vou até mais longe, um passo adiante. Quando o irmão Branham ainda estava entre nós, ele foi levado ao paraíso e simplesmente viu as coisas maravilhosas lá. Entre outras coisas, foi-lhe dito: todas as pessoas que amaste e que te amaram, Deus te deu aqui. Isso é um mistério. O amor de Deus revelado em Cristo. Agora nós recebemos o ofício ou o ministério da reconciliação. Assim escreve Paulo. E nós clamamos em nome de Cristo: deixai-vos reconciliar com Deus. E já o profeta Isaías disse: quão formosos ou amáveis são os pés dos que anunciam a boa nova e a paz. Durante o ministério de Paulo e de todos os outros homens de Deus, até ao irmão Branham, sempre houve decisões. Alguns amaram de todo o coração e outros odiaram de todo o coração. Não se pode explicar isso, mas foi assim e os tempos ainda não mudaram. Quando eu ouvi isso, como o irmão Brand disse aquilo naquela época, eu pensei comigo mesmo: se é assim, então eu definitivamente estarei lá, porque eu amei o meu Senhor e Redentor de todo o coração e também amei o irmão Branham de coração, profundamente. Muitos dizem: eu amo a Deus. E o que eles fazem com aqueles que ele envia? O que eles fazem com os seus profetas? Sobre eles é zombado, eles são rejeitados. Não se pode amar a Deus e rejeitar aqueles que ele envia e se opor a eles. Não. Quem é de Deus ouve a voz de Deus por meio daqueles que ele envia. Deus sempre usou pessoas por meio das quais ele falou. E assim ainda é hoje. Havia pessoas, eu as ouvi e vi pessoalmente, que odiavam o irmão Branham até a morte, sem nenhuma razão. Absolutamente sem nenhuma razão. E lá João escreve novamente em sua carta: Não ameis a maneira de Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Há dois tipos de amor, mas nós queremos tratar do amor divino. Deus nos amou. Nós o amamos. Ele enviou-nos a sua palavra. E eu sou muito sincero. Eu agradecerei a todos os profetas e a todos os apóstolos que tiveram a dificuldade de nadar contra a maré, contra a correnteza, enfrentaram a perseguição até a morte para levar a semente da palavra de Deus. Isso quando os vir de novo na glória. Pois, por meio disso, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. E, a propósito, o Senhor diz, eu vou ler para vocês do Evangelho de João, deve estar no capítulo 13, lá o Senhor diz, também uma palavra especial, João 13, versículo 20, em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. É simplesmente uma reação divina em cadeia. Aqueles que amavam João Batista ouviram a palavra, aceitaram a mensagem, mais tarde aceitaram Jesus Cristo e seguiram adiante com Paulo e com os outros apóstolos. Deus tem a sua maneira, o caminho de agir com o seu povo até os dias de hoje. E o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E o amor de Deus é o amor à verdade. Nós lemos ainda mais em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, há uma passagem que todos conhecemos muito bem e pertence, na verdade, ao dia de Pentecostes, que está pouco tempo atrás de nós, mas talvez diante de nós, como vivência. Quem ainda crê nisso? Que Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. E tão certo como houve uma chuva, primeira chuva ou temporã, também haverá certamente uma chuva tardia ou serôdia. Tão certo como a chuva temporã foi no início por meio de um poderoso derramamento do Espírito Santo, a chuva tardia ou serôdia cairá pouco antes da colheita. Por isso está em Zacarias, no capítulo 10, no versículo 1, pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia. Aqui em Atos Apóstolos 2, nós lemos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Portanto, não apenas vento, não apenas um rugido, mas um derramamento do Espírito Santo. O fogo de Deus tocou essas pessoas e, a partir de então, já não falavam mais com uma língua dupla. A partir de então, a sua língua foi colocada no ministério de Deus, permeada pelo fogo divino. Eles foram ungidos com uma santa unção para poderem agora proclamar com essa língua que foi purificada e permeada pelo fogo divino, proclamar os grandes atos de Deus. O mesmo está preparado para nós. Deixemos que o fogo divino purifique e permeie as nossas línguas. Isso Deus sabe, que temos alguns deslizes e que por vezes falamos como crentes com duas línguas. Isso não deve continuar a ser assim. Que Deus possa, pela graça, vir sobre nós numa verdadeira hora de devoção, de todo sacrifício e na hora da consagração, vir sobre nós para que sintamos a sua presença e nos tornemos conscientes de que Deus agora não quer apenas estar sobre nós, ao nosso redor ou conosco, mas que Ele quer tomar morada em nós, pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E com esse momento, acontece que Cristo se torna em nós a esperança da glória, poder de Deus, poder de ressurreição, poder de salvação, poder de cura, poder vivificador, libertador, poder redentor, que arranca para fora o poder de Deus para nos colocar num patamar mais elevado e para nos renovar por meio do banho do novo nascimento, por meio do poder do Espírito Santo. É assim que a vida divina regressa à multidão comprada pelo sangue. E tal como em Cristo estava a vida divina e foi revelada nele e por meio dele, assim também, no final, a mesma vida divina estará na noiva de Cristo e será revelada por meio dela. E vocês sabem no que eu tenho andado a pensar ultimamente? Eu pensei assim: de fato, devíamos orar mais pelos enfermos. E, de repente, eu pensei, vamos ver como o Senhor o fazia. Se ele orava, assim, longas orações, assim, pelos enfermos. E leiam uma vez as Santas Escrituras, e vocês ficarão surpresos em que forma o nosso Senhor curava os doentes. Ele falava a palavra e já acontecia. Ele perguntava: o que queres que eu te faça? E o leproso disse: mestre ou Senhor, eu quero ser puro. E o Senhor disse: seja limpo ou puro. E ele estava puro, estava limpo. Foi a palavra da autoridade plena, autoridade divina, falada pelo poder do Espírito. Amados, eu creio que esse tempo voltará e tem que voltar. Que não seja orado por muito tempo, mas por meio da pregação, a fé cresce e torna-se tão forte em nós que nós poderemos dizer em verdade ao doente: você está curado, porque cremos na verdade já desde algum tempo, como diz a Bíblia, e pode ser lido em Isaías 53, ele foi ferido por causa das nossas ofensas, foi batido e martirizado por causa das nossas transgressões. O castigo caiu sobre ele para que nós tivéssemos paz, e pelas suas feridas nós fomos curados. Não é mais futuro, mas passado. Se dissermos ao doente na fé, seja são ou seja curado, então não fizemos nada de mal. Então apenas dissemos na fé o que Deus já nos disse na sua palavra. E nós temos que aprender a lidar com a linguagem bíblica antes que isso possa acontecer. Deus tem que se apoderar de você e de mim e de você, para que possamos dizer, como nosso Senhor disse, vocês podem ler isso no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. O Filho não pode fazer nada, mas o que vê o Pai fazer, o Filho o faz também. Deus não precisa de pessoas que sabem tudo. Deus precisa de pessoas que estejam sob a orientação do Espírito Santo, pessoas que, enquanto são guiadas pelo Espírito Santo, recebem inspiração divina sobre o que devem dizer num determinado caso. Então, direta orientação e inspiração do Espírito Santo. Não pensem que chegará o tempo em que poderemos simplesmente ir lá ao cemitério e ressuscitar lá um morto e depois andar pelas ruas aqui e ali e fazer as coisas assim como nós quisermos. Não. Assim não vai ser. Mas o Senhor, Ele está construindo a sua congregação. E nessa congregação, Ele colocou ministérios e cargos, dons e tarefas, poderes de Deus, poder do Espírito Santo, para que o corpo do Senhor possa cumprir essas poderosas tarefas. E é por isso que é necessário que tenhamos estas horas de preparação. Eu estou convicto de que cada ministério divino conta e é necessário para construir peça por peça e passo a passo sobre o fundamento santíssimo da fé, até chegarmos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e podermos então avançar na fé, no passo, no amor e em tudo o que faz parte. Marchar adiante assim. Vocês todos conhecem a pregação na qual o irmão Branham viu que a noiva tinha saído do passo e ele conseguiu trazê-la de volta ao passo. Então, no fim, a congregação do Deus vivo estará em plena concordância com a palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Interiormente, eu me alegro com isso, porque eu sei que Deus, na sua dignidade e majestade, levará a sua obra até o fim com dignidade e majestade. Não com derrota, mas com a maior vitória e triunfo de todos os tempos. O poder da ressurreição de Jesus Cristo, o mesmo poder, será revelado mais uma vez através do corpo do Senhor. É a mesma vida e, portanto, o mesmo fruto, ou seja, os mesmos resultados têm que ser revelados pela graça de Deus. Mais duas passagens bíblicas que falam da graça de Deus que se tornaram nos últimos dias tão preciosas. E então, com isso, nós chegaremos ao fim. Efésios, capítulo 2, de 4 até 9. Efésios, capítulo 2, de 4 até 9. Mas Deus, que é rico em misericórdia, amou-nos por causa do grande amor que tinha por nós, e estando nós mortos por nossas transgressões, ao mesmo tempo nos vivificou juntamente com Cristo. Vamos ficar aqui parados um momento. Aos olhos de Deus, isso aconteceu na cruz do Gólgota. Mas pode ser que você aceite hoje e vivencie hoje, mas aconteceu já naquela época e, naturalmente, também por meio da ressurreição. Adiante está aqui: pela graça sois salvos ou redimidos. Não sereis, sois. É uma obra perfeita e consumada de redenção. No versículo 6 está: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, não é dom de Deus. Por um presente, nós só precisamos agradecer. Vamos ler outra passagem que ainda mais poderosa, qual seja em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. O que vocês dizem em relação a isso? Então, não só hoje ou amanhã, mas que foram vistas segundo o seu propósito, segundo o seu conselho, segundo a sua presciência, desde antes da fundação do mundo. Porque Deus sabia quem havia de crer e quem não creria, quem aceitaria e quem não aceitaria ou rejeitaria, e por isso Ele nos deu a graça em Cristo desde a eternidade. Isso ultrapassa a nossa compreensão. Mas Deus não planeja apenas hoje ou amanhã. Deus fez o seu plano com o seu povo desde antes da fundação do mundo. E eu somente tenho um desejo: fazer parte do plano de Deus nesses dias. Me deixar incluir no seu plano, na sua vontade, nas suas promessas, naquilo que Ele realizou, o que Ele prometeu, deixar-me incluir e ter parte naquilo que Ele está fazendo, o que Deus está fazendo agora. Por termos ouvido as promessas, nós podemos dizer por toda a convicção que também teremos parte na sua realização, porque aquilo o que Deus nos prometeu, isso Ele certamente cumprirá. O que Ele prometeu a Moisés, Ele cumpriu. O que Ele prometeu a Josué, Ele cumpriu. Ele cumpriu todas as promessas. Todas as promessas de Deus são sim e são amém, por Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de nós, para a glória de Deus. Ele nos enviou um profeta e nós não nos envergonhamos disso, que Deus colocou profetas e pastores e mestres e evangelistas e assim por diante na congregação. Hoje, todos somente sabem dos evangelistas. Se falarmos a eles alguma coisa de um ministério profético, então eles caem da cadeira ou ficam tão irritados. Sim, eles não compreendem. Mas as mesmas pessoas querem que nós escutemos. Então eles podem falar durante horas sobre o evangelista que eles escolheram. Sobre um evangelista tal e tal, que fez isso e aquilo aconteceu, e aquilo e aquilo outro. Sobre isso eles podem falar todos. E por que não? Mas eu vou um passo adiante. Por que é que nos querem negar o direito divino de dar testemunho do que Deus fez de forma poderosa por meio do ministério de um profeta? Vocês sabem o que é pensado com isso? Deus apanha os sábios na sua astúcia e os torna loucos. O Senhor diz: eis que eu vos envio escribas e profetas, e fareis isto ou aquilo com eles. Mas há pessoas que também ouvem, que levam ao coração e que fazem obedientemente o que lhes foi dito. Seja a parte evangelística, seja a parte de ensinamento, seja profecia bíblica, seja o que for, nós queremos tudo o que pertence ao conselho de Deus. Cada palavra, cada campo, cada promessa, cada vivência. Isso Deus queira nos conceder a todos, pela graça. Eu sei que Ele o fará, porque Ele, que deu a promessa, é fiel para cumpri-la. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. E na oração silenciosa, vamos perseverar diante de Deus. Deixe-me transmitir o chamado do Senhor. Se há alguns no nosso meio que ainda não tomaram sua decisão de servir ao Senhor, de o seguir, de estar aí por Ele, de o receber, para que de filhos de homens sejam feitos filhos de Deus. Se vocês quiserem que nós nos lembremos na oração de vocês, então levantem brevemente a mão e depois podem descer, se alguém estiver aqui. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, 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 obrigado. Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por chamares pessoas e as agraciares, salvardes e as abençoardes. Fiel Senhor, assim como os teus profetas foram mal compreendidos, também são mal compreendidos todos que creram numa mensagem profética, independentemente de quando ou por meio de quem foi passada. Fiel Senhor, nós aceitamos de bom grado. Uma coisa nós sabemos: Tu nos compreendes, Tu nos amas. E pela graça podemos dizer que também nós te compreendemos e que nós te amamos. Podemos te amar, fiel Deus. É quase arrogante se nós expressamos assim, dessa forma. Mesmo assim é verdade. Nós ouvimos a Ti. Nós compreendemos a Ti. Tu colocaste as promessas para esse tempo no castiçal. Fiel Senhor, em Ti estava a vida. E a vida foi a luz das pessoas. Agora, a Tua vida entrou em nós. Que a vida divina em nós e por meio de nós seja agora a luz das pessoas. Fiel Senhor, Tu nos chamas, tornai-vos luz, porque a Tua luz chegou. E adiante dizes, os que estavam sentados nas trevas viram uma luz brilhante. Tu dizes no Sermão da Montanha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Fiel Senhor, não podemos compreender. Nós, não é que esteja em nós, Tu é que está em nós, a esperança da glória. Tu és a luz, Tu és a vida, Tu és a verdade, Tu és tudo em todos. Fiel Senhor, eu te agradeço por essas últimas semanas, por esses últimos dias. Ó Deus, eu te agradeço que o Teu Espírito esteja operando de forma poderosa em toda a terra. Agora, Tu nos deste a coragem no coração e a fé para pedirmos aqui pela Europa Central. Deixa, por meio do Teu poder, por meio da ação do Teu Espírito Santo e através da Tua palavra e do Teu sangue, deixa que algo muito poderoso aconteça. Senhor, que nós possamos dizer com espanto, isso jamais houve antes. Fiel Deus, Tu não estarás aí envergonhado. Tu farás com que todos partam envergonhados, como disse o profeta Isaías, ou como Tu falasses por meio dele. Os que são faladores e os enganadores partirão envergonhados, mas Tu serás glorificado, estarás glorificado entre o Teu povo. Fiel Deus, quem somos nós para que nesses dias tenhamos ouvido as Tuas palavras e crido nelas? e tenhamos sido selados com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção física. Fiel Senhor, nós temos ainda o pedido que a santa unção e o fogo divino venham sobre os teus filhos e filhas, para que possamos falar palavras de Deus no nome do Senhor, sob a inspiração do Espírito Santo, e para que isso se cumpra diante dos nossos olhos, para a honra do teu nome. Senhor, nós não podemos deixar de crer que o fim será assim como foi o princípio. Também a promessa se cumprirá. As obras que eu fiz, também as fareis, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Se a tua boca santa não tivesse dito, quem o poderia compreender? Mas agora nós podemos crer e nós o veremos cumprido, porque a Escritura não pode ser quebrada. Antes cairiam os céus, antes que a tua palavra me enganasse. Senhor, nós confiamos em ti e na tua santa palavra, e colocamos nossa confiança nisto, e já te agradecemos agora que tu cumprirás tudo maravilhosamente. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Ebenbild Jesu, ganz vollkommen ist er.